Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem? Olha nós aqui de novo, começamos 2024, começando, né? 2024 de maneira mais contundente, eu diria, o mercado nessa semana. Ainda tem bastante gente fora, mas cada vez mais os dias vão ficando com cara de normalidade. Principalmente nos mercados. Ainda é um período inicial, então as primeiras impressões vão ainda tomando corpo. Na pecuária, o que que a gente pode falar? O que que você já está sentindo? E na agricultura? Essas informações nós vamos discorrer na sequência, não sem antes reforçar que os nossos parceiros aqui no Notícias do Front, que fazem a viabilidade dessa informação chegar aqui nesse espaço são MSD Alflex, ProBIF, marca consolidada da Cargill, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Cred Goiás, o nosso braço financeiro da Fazenda Terra Madre, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Moçada, Impasa com o DDGS, alimento com um perfil proteico de macro, microminerais, fantástico para animais em pasto e em confinamento. Pessoal, e aí? O que já deu para perceber desse ano de 2024? Eu vou falar para vocês aqui as minhas primeiras impressões. Em linhas gerais, eu acredito que nós vamos ter um ano muito brigado de preço, suado para todos os elos da agropecuária, da cadeia agropecuária. Quando a gente pensa na cria, quando a gente pensa na reposição, né? Quando a gente pensa no pacote na venda do pacote tecnológico, bastante brigado, bastante suado mesmo, não está fácil. Venda de carne, quando a gente pensa na arroba, no valor da arroba dos frigoríficos, enfim, todos os elos, um ano muito suado, muito brigado, não tá fácil para ninguém e muito especulado. É impressionante a quantidade de especulação que a gente vê nos comentários, nos grupos de WhatsApp. Assim, é um ano que chegou marrento, né, com posição, em geral. Ela acaba se refletindo em opinião de mercado. Então é muito importante um ano que você tem que ter muita atenção nesse sentido. Me parece que vai ser um ano assim. Vamos pensar assim em 2023. Qual que é a boa notícia? 2023, para mim, que ficou o fundo de preços desse ciclo. Né? Muitos momentos do ano 2023, lá para maio, daí depois junho, julho, até final de agosto, o mercado tinha uma só força atuando, a força do derretimento de preços. Então, criou aquele fundo de preço de arroba, depois uma recuperação forte durante o mês de setembro e outubro, e depois uma certa estabilidade que, a bem dizer, né, mais ou menos perdura até hoje. Mas a boa notícia é que tudo indica que o fundo dos preços ficou para trás. Ah, então, Rodrigo, você está muito animado com o ano 2024? Eu acho que é um ano de mercado mais firme, porém sem forças para decolagens de preço, que é o que a gente precisa para recuperar a margem que a gente teve há uns meses atrás, há uns semestres atrás, em todos os elos. Eu acho que a cadeia pecuária vai ser um ano em que ela não tem muita força para decolar. Porém, vai ser um ano de duas vontades opostas e muito intensas atuando. Então, diferentemente de 2023, que a gente via só o lado de preço para baixo ganhando a briga, esse ano, eu acredito por diversos motivos, por exemplo, na pecuária, um aumento dos custos de produção, a questão do clima, que tem impacto. Eu diria em tempos diferentes, impactos diferentes em tempos diferentes, mas a gente tem uma dificuldade do produtor assumir novas baixas, voltar aos níveis em que a gente já teve. Não que isso não possa ocorrer em algum momento do ano, eu até me preocupo com esse fundo de safra, com o final de safra de pasto de 2024, mas acho que não vai ser... imagina dois lutadores lutando boxe. O ano passado, a gente tinha o produtor sempre nas cordas, apanhando, grog, e esse ano acho que não. Acho que as duas forças vão estar... Não sei se está dando para me entender, mas as duas forças vão estar ativas, né? Lógico, os elos que precisam fazer pressão para reduzir preço, mas eu acho que eles vão encontrar um oponente comercial, oponente entre aspas, lógico, faz parte do capitalismo, com mais força para resistir a pressões de preços. Então, assim, uma briga mais equilibrada. Então, se o ano passado o urso, né, que representa aí para os mercados financeiros as forças de baixa dos preços, porque o urso dá a patada de cima para baixo, né? Se o urso bateu muito no touro, touro esse que representa a força positiva nos preços, que o touro dá a cabeçada de baixo para cima, ano passado, se o urso bateu muito no touro e bateu mesmo, esse ano parece que vai ter uma briga mais equilibrada entre os dois. É isso que está nos parecendo aqui na pecuária, nesses primeiros movimentos. Mais equilíbrio. Mas, infelizmente, não me parece um ano de decolagem de preço. Então, se alguém me parar na rua e me perguntar hoje, Rodrigo, você gosta mais de 2024 do que 23? Sim, acredito que eu vou gostar mais de 24 do que de 23, mas acredito também que 25 e 26 eu vou gostar mais do que 24. Deu para entender o espírito? É mais ou menos assim que minha cabeça começa o ano. A gente vê as exportações firmes, inclusive a gente viu um recorde pelo quinto ano consecutivo de volume embarcado de proteína brasileira, proteína que eu falo, proteína expandida, né? Suínos, frango e bovino. Preços nem tanto, então aquela regra, né, de que a gente vem observando em 2023, quase como um caminho que não muda de ter preços frouxos abaixo do que já foram e volumes bons, parece que é isso é o que aconteceu em 2023 e tem grande chance de tornar a acontecer em 2024, lógico que com preocupações geopolíticas cada vez mais intensas. A gente viu isso ontem, na quinta-feira à noite, né, mais cores aí de preocupação nesse quadro geopolítico global. E isso interfere e preocupa com relação à exportação de carne. A gente viu uma coisa que interfere muito na pecuária é a dinâmica da chuva. A gente viu os meses de setembro, outubro, novembro e até o dia 20 de dezembro, mais ou menos, em todo o centro-oeste, o centro-norte do país, com um regime de chuvas irregular e com volumes abaixo da normalidade, que comprometeram de maneira cabal o arranque da safra de capim do centro-oeste, do centro-norte, onde é o berço da pecuária brasileira. Isso cobra os seus boletos, tem as suas consequências. Eu acho que isso deixa a reposição um tanto sem força nesse momento, porque tem aquele movimento das pessoas que querem se livrar dos animais, tirar animais da fazenda, aliviar o sistema de pastagem para poder esse pasto abafado, né, por uma chuva aquém e por uma pressão de pastejo pesando, as pessoas tendem a querer aliviar esses pastos. Então a reposição em muitos estados, isso é bem notado, Tocantins é um exemplo, né, bastante pressionado, eu diria. Isso é uma consequência, vamos falar assim, direta e da falta de chuva, ou da irregularidade e da falta de volume, tá certo? Essa falta de chuva, ela também tem um outro efeito, além da reposição. Quem está com gado mais ou menos liso, gordo, principalmente vaca, com o mesmo objetivo de aliviar a pressão de pastejo, acaba tirando esses animais do sistema de produção de maneira mais precoce. Então, a gente percebe uma evolução de escalas em algumas plantas, algumas praças, maior, né, do que era o esperado, e principalmente de vacas, de fêmeas, até porque a gente percebe esse movimento de querer aliviar pasto. Uma demanda por pasto e preços, para quem tem pasto, sobras de pastagem que tem disponibilidade de ceder, de alugar esse espaço, a gente vê uma procura firme e a gente vê preços firmes, não tão firmes como no ano passado, mas preços firmes. Nós estamos vendo isso aqui. A chuva, ela não foi insuficiente para gerar. Ela causou preocupação mesmo em quem tem procurado tratar pasto com lavoura, mas ela não foi insuficiente para essas pessoas que procuram tratar pasto de maneira melhor, né, como lavoura, ela não foi insuficiente para gerar excedentes de produção que começam, ainda que tardiamente, a aparecer. E esses excedentes estão sendo procurados por pessoas que não trataram o pasto como lavoura e que precisam desse aliviar suas próprias áreas, e aí a oferta de pastos, agora sim de melhor qualidade, acaba sendo suprida por uma demanda ávida, e os preços estão firmes de pasto. Então, a reposição mais frouxa, preços de aluguel de pasto firmes, né, e uma oferta de gado gordo, né, quem conseguiu ter um animal um pouquinho liso aí, uma vaca principalmente, isso está fluindo escala. Né? Então, assim, a dinâmica da chuva interfere com a dinâmica de oferta de gado. Então, eu diria que ela acelera nesse primeiro momento a oferta de gado que está pelo menos um pouquinho mais liso para abate, pelo efeito, pela demanda, pela necessidade de aliviar a pastagem, mas num segundo momento ela dificulta. Então, talvez lá para fevereiro, março, a gente tenha uma oferta um pouco mais restrita. E outro efeito que essa dinâmica de chuva provoca, na minha opinião, é uma postergação, né, do abate. Então, talvez um fundo de safra mais concentrado de oferta. Então, num primeiro momento, as pessoas querem aliviar as fazendas, então reposição mais frouxa, a escala flui melhor. Aí você passa por um hiato, onde falta essa oferta, e lá na frente, né, o segundo impacto de uma curva de produção de forragem deficitária, como houve para a maioria das pessoas, é uma concentração, a postergação dessa entrega de animais, e talvez uma concentração, uma safra típica no final da safra de águas. É isso que o radar nosso aponta. Lógico que a gente ainda tem muito tempo para isso ocorrer, temos que confirmar esses movimentos, mas isso é algo que começa a pintar aí como uma possibilidade. Né? De toda forma, esse movimento de arroba, ele não está consistente para baixo. A gente vê sim alguns estados em que houve queda de arroba, né? Mato Grosso do Sul um pouco, Goiás um pouco, Tocantins talvez um pouco mais exacerbado. Mas se a gente pega a referência da arroba nacional São Paulo, os últimos cinco indicadores do ano passado foi 251,79. E os últimos cinco indicadores, né, no momento em que eu gravo essas mensagens, podcast, a de agora, foi 250,90, os últimos cinco indicadores, ou seja, nessa quinta, dia 11 de janeiro, até a última sexta, né, no dia que foi justamente o dia, deixa eu pegar aqui na folha, dia 5. Então deu R$ 250,90. Então não houve praticamente uma mudança consistente na base, na matriz, né, na São Paulo. Houve sim em outros estados, mas São Paulo ainda não. E então existe sim aparentemente vamos falar, uma sombra de pressão de baixa, mas existem muitos comentários de escala curta. Então, assim, a água está suja, a água está mexida. Não está dando para cravar uma tendência. Até graficamente, o bovino, nesse momento, o BGI, né, tanto o mercado futuro, tá sem tendência e sem muito espaço para altas e quedas. Parece que a B3 está mais ou menos precificada. Aí, entre 243 até 247, ela tem oscilado nesse meio aí, né, um mercado sem tendência, gente, reportes de escalas fluindo, reportes de escalas curtas, notícias inconsistentes, né, em caminhos opostos, então a coisa ainda está meio suja. para identificar uma tendência consistente. O que a tendência que dá para identificar é de mercado suado e brigado. Acho que é isso por enquanto. Agora, isso é na pecuária, porque na agricultura a gente está vivendo, principalmente na soja, um inferno astral. Historicamente, a gente vê que quando existe quebra de volume, quebra de produção, os preços em geral respondem positivamente. Quando há excesso, um bom volume de produção, os preços em geral acabam caindo. O que a gente percebe, ou seja, uma coisa meio que compensa, ou pelo menos ajuda a atenuar a outra. Nesse momento, infelizmente, na soja, a gente está vendo a perda na gordura e na carne. A gente vê um comprometimento cabal, absoluto, definitivo da produção e, ao mesmo tempo, preços frouxos. Então, o sujeito perde, ele tem pouco para vender, né, menos para vender, melhor dizendo, e esse menos com preço mais baixo. Então, assim, é uma situação bastante desafiadora e me parece que, assim como nós tivemos um desafio grande na pecuária em 2023, a gente começa 2024 com um desafio bastante grande agora no caso da agricultura, quando a gente considera essas duas alavancas aí retraídas. Tem menos produção para entregar e a produção a um preço menor. E uma coisa que dificulta muita gente que procura travar seus preços, né, e que faz isso diretamente com as tradings, tem muita gente insegura, porque assim, pô, quanto que eu vou produzir para eu poder comercializar e não ter o risco de lá na frente não ter o que entregar? Então, a soja com a trading é mais ou menos igual o boi a termo, você é uma promessa futura de entrega física, em troca de um preço travado, né? Então, se você não tem certeza do volume de produção, fica mais difícil para vocês fazer um compromisso, né, firme com relação a entregar o produto físico. Resta, obviamente, a alternativa do SJC na Bolsa Brasileira, na B3, né, com o contrato da soja que espelha Chicago. Mas essa alternativa é muito pouco usada pela maioria das pessoas que operam no mercado físico, por quem planta soja, né? Então é uma situação bastante complicada. É isso que a gente tem. O milho deu uma alavancada muito forte, né, nas últimas quinzenas, né, por conta justamente dessa pressão de clima, que acabou abalando a produção de soja, mas aliviou. Graças a Deus a gente teve chuvas boas. Do dia 20 de dezembro para cá, os últimos 10 dias de dezembro, a primeira quinzena de janeiro tem sido bem melhor do que de fato aconteceu entre setembro, começo de setembro até o dia 20 de dezembro. Isso deu uma aliviada, né, na pressão do milho. O milho acabou cedendo nesse fechamento agora de janeiro, né? Mas ainda o mercado de milho ainda está com uma grande dúvida, né? Aquela história, né? Meu sogro falava que o monomotor ele decola em emergência. E o mercado de milho, porque só tem um motor, né? E o mercado de milho, ele brincava, né? O avião monomotor é muito bom, só que ele já decola em emergência. Porque se um bimotor perde um motor, ele fica em emergência, né? Então, o monomotor já decola em emergência. E o milho brasileiro é um monomotor, porque ele depende, o grande volume de produção, 70%. No nosso entendimento, vem de safrinha, né? Então você já depende de clima. Então tem muita coisa, tem que dar muito certo o clima de agora em diante, ver o que que a turma vai decidir de fato plantar para a gente ver o volume de safrinha. Então ainda tem muita preocupação no horizonte de milho, mas o milho deu uma arrefecida agora no fechamento de janeiro. É isso, moçada. A gente usou o tempo para muita reflexão. Soltei um podcast sobre metas. Acho que, de novo, faço o convite para você escutar esse podcast. É muito bacana. Eu defini uma palavra para o ano, uma meta para o ano, uma meta de 2 anos e uma meta de 10 anos, né? Esse é o exercício de 4 pontos que eu fiz aqui. Me ajudou muito a nortear esse ano. E os próximos, né, tem que estar alinhado no horizonte aí de longo prazo, mas tem que ter uma meta de curto prazo. E a gente tem que se inteirar cada vez mais de assuntos fora da fazenda, né? E eu vou citar aqui um que foi bastante, me impactou bastante, que é um podcast dos sócios, né, que é do Bruno Perini, da Malu Perini, sobre crise demográfica. É aquela história, né? A gente fica muito, muito interessado em crescimento de PIB dos países, né? E a gente esquece que tem que ter as pessoas, né? E está acontecendo uma coisa muito interessante, muito importante no mundo. É necessário 2,1 filhos por casal para que a população humana se mantenha. E muitos países ao redor do mundo entregam, vamos falar assim, para a humanidade, menos do que 2,1 filhos por casal. Então, vou dar um exemplo, como foi dito lá no podcast que eu acabei de citar aqui dos sócios, né? A China está numa situação bastante complicada, fruto da política do filho único lá atrás, né? A Coreia do Sul, bastante afetada, foi a pior relação, né, demográfica, perspectiva demográfica do mundo. O Brasil está muito melhor que outros países, né? Mas a gente ainda tem que se preocupar. Hoje nós temos 12 pessoas que trabalham para cada aposentado. E lá na frente, daqui 30 anos, nós devemos ter apenas 4 pessoas trabalhando para cada aposentado. Então, o que acontece? Com uma entrega menor de filhos dentro de alguns países, né, de acordo com o que está acontecendo nos índices de natalidade, a gente tem uma perspectiva demográfica muito ruim para alguns países e alguns setores, especialmente, daqui a 10, 20, 30 anos. Então, isso é muito bacana, porque isso gera conclusões e consequências de onde os mercados vão crescer. Porque um mercado só cresce por dois motivos: ou porque tem mais gente trabalhando ali e produzindo, ou porque tem mais eficiência nessa produção. E o que está acontecendo no mundo é que tem uma diferença extremamente relevante entre países com relação à perspectiva de número de habitantes para daqui 10, 20, 30 anos. Então a China caminha para um colapso, a verdade é essa, enquanto outros países, como por exemplo os Estados Unidos, estão numa situação bastante diferente, bem mais privilegiada. Assim como o Brasil, não que nós não tenhamos preocupações. Mas assim, a gente costuma não pensar muito nessa questão demográfica. E isso é fundamental para avaliar, de novo, aonde você vai alocar o seu dinheiro, seja em países, seja em setores, né? E, então, assim, esse é um exemplo de conteúdo que nesses primeiros movimentos do mercado, às vezes sobra tempo para a gente ir atrás, estudar e pesquisar, que é o que não está no nosso radar do dia a dia quando o bicho está pegando aí, né, ao longo no quente do ano, né? Então é isso que a gente procurou fazer, espero que você também tenha feito isso. Recomendo, é um período bom para reflexão, para a gente afinar um instrumento, e os primeiros movimentos de mercado são esses. Talvez não muito esclarecedores, né, mas algum direcionamento a gente já consegue ver, e acredito que vai ser um ano bastante suado, bastante brigado. Você tem que estar com muita energia, analisar fundamentos de mercado, analisar, ter gestão e analisar as atitudes, as ferramentas de proteção de preço. Isso é fundamental foi fundamental em 2023 e deve ser da mesma forma em 2024. Finalizamos por aqui, agradeço a sua audiência, a sua paciência, relembrando aqui do nosso parceiro MSD, com identificadores Alflex. A gente usa aqui há muitos anos, tanto os brincos, né, identificadores, brinco e bottom, como também os identificadores eletrônicos que são reutilizados no nosso sistema aqui e tornam o custo dessa tecnologia extremamente acessível, e é uma tecnologia que viabiliza muito nossa operação, nosso manejo dentro do curral da Fazenda Terra Madre, que é onde a gente está no momento aí com essa sinfonia de passarinhos aqui nos dando um ar mais bucólico, né? Já que a gente não tem uma musiquinha de fundo, vamos procurar melhorar um pouquinho como a gente apresenta notícias do front ao longo do ano. Estamos inaugurando nos primeiros dias agora, desse final de semana, na próxima semana, o nosso site totalmente remodelado. É possível, inclusive, que a gente fique um pouquinho fora do ar nesse período de manutenção, mas voltaremos com uma plataforma bem mais agradável para o usuário, para quem quer ler os nossos artigos, para quem quer escutar os nossos podcasts. Lembrando que nós estamos no Spotify. É isso. Estamos aqui com os nossos parceiros, estamos aqui firme e forte na Fazenda Terra Madre e vamos tentar entender esse caminho do 2024 agora, de agora em diante. Um abraço para vocês, agradeço a audiência, a paciência, né? Vamos em frente que atrás vem gente e não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida ao Hospital de Amor, você não fica mais pobre, com certeza, e ao mesmo tempo ajuda muito a maior obra de caridade do Brasil, uma pessoa aí que está hoje num leito de hospital precisando, né, de uma chance de fé, né, de cura, de esperança, e essa sua ajuda financeira vai ser muito bem-vinda. Um abraço, até a próxima semana, vamos em frente que atrás vem gente. Até lá!